Beleza, então vamos para a última parte aqui, né? Falar sobre o app. A ideia aqui, pessoal, eu não vou ficar escrevendo código, tá? Porque eu acho que ia ficar muito burocrático a gente escrever código, que na teoria até um pouco a quantidade de código é um pouco grande aqui. Mas primeiro que esse código vai estar todo no GitHub, eu quero apenas explicar os procedimentos que a gente fez para configurar o nosso app para ele poder receber push notification. Ok? Bom, vamos começar aqui. Dentro do Android, o que que a gente fez? Quando você está no Visual Studio, Xamarin Studio também, você tem essa parte de components. Beleza? Eu vou aqui só mostrar aqui a parte de edit. Não, edit não. Vou pegar aqui a parte de get more components. O que que esse cara é? Esse cara nada mais é do que o. Como se fosse o gerenciador de pacotes da Xamarin. Da mesma forma que a gente tem o NuGet aí, a Xamarin disponibiliza esse gerenciador de pacotes aqui. Tem muita gente que gosta, outros que não gostam. Eu acho ele razoavelmente prático, não tenho nada contra, não. Quando eu preciso utilizar algumas coisas aqui, eu venho para cá, referentes ao Xamarin, ele já faz esse filtro para mim, fica muito mais fácil do que o NuGet. Mas, enfim, é questão de gosto. De qualquer maneira, a gente vai utilizar esse cara aqui para instalar o pacote, que seria o pacote responsável por gerenciar toda a parte de push notification no Android. A gente vai digitar aqui a Google Cloud Message. Eu vou dar um Enter aqui para gente. O que eu gosto disso é que ele apareceu aqui para nós. Eu vou clicar nele. Eu posso adicionar no app. Na verdade, ele já está adicionado. Eu não vou fazer isso. Mas eu gosto dessas informações que ele traz dentro do pacote, que são como que você faz toda a parte de registro, toda a parte de configuração, todas as partes de código, quais são as permissões que você precisa utilizar, etc. A gente vai ver isso com mais detalhe, né? Voltando aqui, a gente tem a parte do código-fonte dele, onde ele está. Isso que é legal, né? É totalmente código-fonte aberto. Então, você pode ver aqui algumas issues que você pode ter, pull requests, etc. Então, é um negócio bem construído, bem fácil de utilizar. Ok? Minimizar o Azure aqui. Então, feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui a mostrar como que funcionam e o que a gente precisa instalar para configurar tudo isso daqui. Tem a documentação aqui, mas a gente vai ver no nosso código que a gente adicionou algumas coisas a mais, certo? Aqui, vamos voltar aqui e fechar. A primeira coisa, depois que instalou, a gente vai. Deixa eu mostrar, começar aqui na parte do Main Activity. A gente fez basicamente duas alterações aqui, né? Digamos duas alterações, mas dois pontos importantíssimos. Nós criamos uma propriedade estática, certo? E essa propriedade estática, ela retorna dentro da main activity a current activity. Qual que é a activity corrente, né? Qual que é a activity atual, certo? Que está no app no exato momento que você recebeu um push notification. Para quê? Para você poder interagir com essa activity, certo? Então a gente expõe esse objeto de maneira estática. E toda vez que a gente criar aqui um novo. Criar um app, ele vai jogar nessa instância a própria activity, certo? Essa alteração a gente faz para quê? Para a gente poder utilizar mainActivity.currentActivity em qualquer parte do app. A gente vai ter uma instância ativa e começa a manipular esses caras aí. Outro ponto aqui que a gente fez é o seguinte: nós adicionamos um código aqui, certo? Que vai verificar, por exemplo, ele vai checar o device e checar o manifesto, certo? O que ele vai fazer basicamente é o seguinte: a gente instalou a biblioteca, deixa eu pegar aqui em cima, GCM Client, certo? Declarou aqui, colocou o using dela e vai utilizar esses dois métodos para verificar se está tudo ok, né? Esse é um costume de adicionar aqui uns diagnósticos só para verificar o que está acontecendo, para a gente ter no output lá o que tá rolando, né? E aí a gente verifica se tem alguma questão, algum problema de manifesto, de permissões, etc. Para poder fazer o registro, certo? No GCM. Ok? Se der algum erro, um dos erros que podem ocorrer se JavaNet URL mal formada, né, com problema. Então, a gente já faz esse try catch para verificar, senão ele pode ser que ocorra outro tipo de erro, de repente uma questão de referência errada ou algum problema com device, conversão de device, enfim. Ao registrar, o que que a gente faz? A gente vai passar aqui um sender ID, certo? Esse sender ID, vamos ver onde ele está, esse cara. Olha que bacana. Lembra que quando a gente criou o app lá no Android, eu falei para vocês, olha, guarda essas duas informações que a gente vai utilizar. Uma a gente vai utilizar no Azure e outra a gente vai utilizar no app. A gente até gravou aqui, ó, o ID desse cara. São essas daqui, lembra? É claro, aquele é um app que eu criei de exemplo, mas essa chave aqui do Server Key a gente jogou no Azure e esse cara que é o Sender Key é esse cara aqui, ó. Entendeu? O que que a gente fez? A gente criou uma classe, certo? Que é um Broadcast Receiver, certo? Essa classe, ela herda de GCM Broadcast Receiver Base e passa um serviço. Vamos entender aqui algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte: eu preciso criar um serviço que vai ficar, digamos que, ouvindo ou interagindo com essa questão, com essa rede de Push Notification. Para esse serviço funcionar, eu preciso habilitar algumas informações, certo? Algumas permissões. E eu posso declarar essas permissões aqui na própria. Eu poderia fazer isso no próprio manifesto, ou posso fazer isso aqui dentro da própria classe. Aqui na classe ficou mais fácil para a gente fazer. No exemplo também faz desse modo. O que a gente está fazendo é declarando aqui o arroba package name, ele pega o arroba package name arroba, ele pega o nome do pacote e começa a adicionar informações de C2D message, tanto para permissão global como de usuário. Depois que você consegue, para receber informações, para você ter acesso à internet, para você poder utilizar algum serviço quando o dispositivo está travado também, para você receber algum tipo de informação, para você obter algumas informações de conta. Então, não se preocupe em decorar tudo isso, né? Porque na verdade no final é decoreba mesmo. Depois que você configura isso, raramente você vai mexer nessas permissões aí do Android. É claro que vale a pena você estudar e entender por que que o Android precisa dessas informações, mas aí acho que é um negócio mais cansativo, então não tem por que a gente ficar aí, né? Digamos que explicando detalhadamente, sendo que o foco mesmo é fazer as coisas funcionar e depois cada um aí começa a buscar os caminhos que mais interessa, beleza? Depois que foi feito isso, a gente criou aqui também uma classe. Na verdade, a gente criou não. Essa o GCM Client, ele tem a parte de constants, na qual você começa a declarar alguns intents aqui e marcá-los, certo? Porque pode ser que são intents que poderão ser usados na hora que você estiver trabalhando com a parte do Push Notification. O caso de Message, Registration Callback, Library Retry, certo? Isso aqui são configurações que você adiciona na parte do Broadcast Receiver. Nesse cara de Broadcast Receiver, a gente adicionou uma rede Sender IDs aqui com um ID único para registrar esse cara no Firebase Cloud Message. Ok? Eu não sei se vocês repararam, mas essa classe do GCM, ela espera um serviço aqui, certo? Esse serviço, na verdade, é esse GCM Service, que herda de GCM Service Base. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente criou uma classe para ficar trabalhando com Post Notification, e essa classe está atrelada. Desculpa, voltando. Essa classe do Push Handler Broadcast Receiver é um receiver que está com todas as configurações de permissão, de intents para trabalhar com Push Notification. E agora a gente está atrelando um serviço que é o carinha que vai ficar por trás ouvindo tudo que está acontecendo em relação a Push Notification e acionando, certo, a nossa classe, o nosso app, para que a gente pegue essa informação, essa mensagem e trabalhe com ela da maneira que a gente quiser, ok? Note que essa classe GCM Service, ela está marcada com o atributo de Service. O okay? Que significa isso? Um serviço é algo que roda em background, pode rodar até em paralelo com o seu app, mas é algo que roda por detrás, né? Tanto é que se o seu app estiver fechado, certo? Você vai conseguir receber um push notification. Por quê? Porque esse serviço está de pé, rodando, certo? Está ouvindo a questão de push notification. Quando ele recebe, o que que ele vai fazer? Ele vai chamar essa parte do seu app, esse serviço que está aqui, e vai cair nos métodos que eu vou começar a listar aqui. Beleza? A gente passa também a parte do sender IDs para ele, para esse GCM saber qual que é o sender ID, qual que é o código atrelado que está cadastrado no meu Firebase. E esses caras aqui, eu tenho alguns métodos. Deixa eu até minimizar aqui. Minimizar não é. Encurtar aqui para ficar mais fácil a gente entender. Depois a gente passa um a um. Eu tenho um método chamado onRegistered, register, onMessage, onUnregistered, onError e create notification. Note que só esse create notification não faz parte da classe base GCM Service Base. Todos eles têm aqui protect override. Desculpa, o register também não, mas esses protect override aqui, o que que eles fazem? Primeiro, o que que acontece? Eu vou precisar registrar o meu app na rede do Firebase. Significa que eu vou pegar o meu código identificador do meu device, meu ID único, vou pegar esse ID e vou mandar para a rede do Google falando: ó, eu gostaria de receber push notification. Meu ID é esse daqui. E vai passar um hash. Então, cada dispositivo tem um ID único, a gente informa esse ID, certo? A gente pega esse ID e aí o que que a gente vai fazer? A gente vai mandar não para o Google, por quê? Nós não estamos usando diretamente o Google, nós estamos usando qual? O Azure Hub Notification, ok? Então a gente vai fazer o quê? Vai registrar no Hub Notification qual que é o ID desse device. Se eu não estivesse usando o Azure, eu mandaria pro Google. Mas como a gente quer fazer algo que seja centralizado de várias redes, eu estou mandando para o Azure, certo? E aqui eu vou rodar isso daqui numa thread de UI, certo? Eu vou rodar esse cara aqui na thread principal, certo? Para não travar o app aqui, eu estou dando um dispatch na thread principal, estou chamando o register, certo? O register, que é o método que a gente criou, para quê? Para registrar no Azure, ok? Para registrar no Azure qual que é o meu app. O que a gente faz é o seguinte: a gente passa pro Azure qual que é o template, certo? De mensagens que a gente vai receber, ok? Eu vou mostrar aqui, voltando no Azure aqui, deixa eu só fechar aqui para vocês verem. Eu criei um account lá bonitinho para vocês, mas a ideia é a gente utilizar esse que já existe aqui. Então eu vou entrar no notification, no hub de notificações. Aqui eu tenho uma abinha chamada envio de teste. Vamos entrar aqui, eu vou selecionar a plataforma, ok? Seleciono Android. E não sei se vocês perceberam aqui que eu tenho um JSON, né? Deixa eu tentar até dar uma formatada aqui só para ficar mais fácil. Esse cara aqui, só para a gente ver bonitinho como é que ele está funcionando. Esse JSON aqui, ele é um template que a gente vai utilizar para o nosso app. Data, dentro de data eu tenho message. Se você for ver, é a mesma estrutura que eu tenho aqui. E esse aqui é o parâmetro que é de fato a mensagem que eu estou recebendo. Então, eu estou registrando qual que é o template que o Google vai utilizar. Por quê? Como eu trabalho com iOS, Google, Windows, Baidu, Amazon, etc., cada rede dessa tem um template específico de mensagem, certo? O que vai valer aqui mesmo é esse cara, ó, message pattern, ok? Essa tag aqui, esse token específico, ele vai ser substituído pela mensagem que eu estou mandando. E que o Azure vai fazer? Vai pegar esse template, dar um replace por desse valor para a mensagem que eu estou enviando e mando diretamente a minha mensagem. Porque imagina, eu quero mandar uma mensagem para todos os meus usuários da minha base. Só que eu tenho usuários de iOS, Android, Windows e Amazon, por exemplo. Só que cada um tem um formato de mensagem. Então o que que eu vou fazer? Eu mando o template, cadastro no Azure esse template. Passo o cadastro, nada mais é do que esse push que a gente vai dar para registrar. E quando eu mandar uma mensagem, ele vai verificar: ah, para o Android, utiliza esse template aqui, só substitui essa tag. E aí para o iOS, mesma coisa. E assim sucessivamente. Então esse registro é feito, certo? A gente cria esse template e dá um push para o Azure para ele receber esse template e receber o ID do device que está sendo atrelado à conta para receber push notification. Então, no método onRegister, que é o método onde eu estou registrando o meu serviço para receber push notification, eu faço esse trâmite aqui para enviar pro Azure, certo? Eu posso ter alguma situação na qual eu quero desregistrar o meu app, certo? Ou meu app foi desregistrado por algum motivo. Então, o evento que vai ser acionado é esse cara aqui, onUnregister, ok? O que pode acontecer é o seguinte: quando eu registrar um usuário, eu poderia também, além de registrar no Azure Hub Notification, eu poderia pegar o ID de registro dele e junto com o ID do usuário da minha tabela, do meu banco de dados, na minha tabela de usuários, e fazer e atrelar esses dois, né? Eu poderia fazer isso para depois fazer um trabalho de disparar especificamente ou ter um controle interno, certo? Quando esse método de desregistrar, digamos assim, for acionado, o que eu posso fazer? Eu posso mandar um comando para um API REST, né? Perdão. Eu posso mandar um update na minha API REST para quê? Para remover esse registration ID do meu usuário atual, certo? Esse então eu tenho o método de registrar e o método de desregistrar. Pode ser que ocorra algum tipo de erro nesses trâmites de registrar, desregistrar, receber mensagens, etc. Quando isso ocorrer, a gente vai receber aqui esse evento, certo? É um evento que vai ser disparado toda vez que esse tipo de erro acontecer. E a gente vai receber um error ID aqui. Todos esses métodos aqui, a gente não está trabalhando com ele, nós estamos apenas logando o que está acontecendo, mas é só para vocês entenderem como que as coisas funcionam. Agora vamos ver aqui o que que é o por detrás mesmo, quando a gente recebe uma mensagem. Beleza? Quando é recebida uma mensagem, o que que acontece? O método onMessage é invocado. Aqui a gente tem alguns códigos a mais, mas na verdade, vocês não precisam se preocupar com isso. A mensagem chegou, certo? O que que a gente faz? A gente pode, primeiro, a gente vai ler o conteúdo dessa mensagem. Eu estou extraindo aqui dentro desse intent que eu recebo no momento que o onMessage é disparado, certo? É chave e valor. O que a gente está fazendo aqui é extraindo ele para um string builder, certo? E depois a gente armazena a mensagem num storage interno do próprio Android, ok? Certo? E a gente dá uma chave chamada last message, last underline MSG. Esse código aqui, pessoal, vocês não precisavam ter. A gente faz isso, talvez seja até uma boa prática, armazenar a última mensagem que você recebeu. Para quê? Para de repente a mensagem ela tem uma expiração rápida, ou você precisa fazer algum trâmite depois que isso ocorreu, ou você precisa trabalhar. Às vezes você recebe uma mensagem com algum token, algum código, alguma coisa do gênero. Você pega esse cara, armazena diretamente dentro do seu app, ok? E aí, porque o cara também pode ignorar a mensagem do usuário, né? Ele pode não querer abrir o seu app naquele momento, ignorar, enfim. Você mandou uma informação importante para ele, o cara simplesmente ignorou. Se você salvar assim, você pode de repente ter a oportunidade de obter esse tipo de informação. Para quê? Para depois você poder mostrar para o usuário, para ver, ó, você recebeu um push ou você recebeu alguma informação assim, assado, você precisa tomar alguma decisão, certo? Esse cara aqui você não precisaria trabalhar com ele, você não precisaria se preocupar. Esse código de extrair chave e valor e armazenar isso, você não precisaria se preocupar, ok? Esse intent, quando você recebe, o que aconteceu aqui? Você vai obter nessa parte, nesse bando aqui do extras, você vai obter uma string, certo? Com a key chamada message. Mas parece uma chave estranha. Da onde surgiu esse nome message? A gente vai voltar aqui e ó, da onde surgiu esse nome message? Do template. Na verdade, quando o método onMessage for invocado, O Intent vai ter dentro do bundle extras várias chaves e valores também, e você vai ter uma chave chamada Message. E essa Message nada mais é do que a Message que foi enviada para você. E o que a gente faz, na verdade, é o seguinte: a gente pode pegar essa mensagem e mandar ela como um push normal, criar uma notificação. Vamos entrar aqui na notificação. Aí agora você vai entender por que que a gente pega, por que que a gente pega a main activity, a parte estática dela, né? Que a gente criou aquele field. Deixa eu ver aqui se eu acho esse cara. Cadê? Main activity. Deixa eu ver aqui. Só pra gente ver onde esse cara tá sendo usado aqui. Certo? Ah, não, desculpa, falei bobagem. O main activity está sendo usado justamente para executar esse cara na main thread. Então, volta tudo aí, né? É aqui que a gente precisa, por isso que a gente precisa ter esse cara disponível para rodar esse registro na main thread. Mas voltando, recebi a mensagem, vou criar uma notificação, certo? Que notificação vou criar? Aí aqui é Android, né, pessoal? Se vocês não conhecem muito Android, basicamente eu vou criar eu vou pegar o serviço em questão, Notification Manager, certo? Eu faço um cache para esse cara. Depois eu pego uma intent, ok? Do tipo, eu crio um intent do tipo main activity. Depois eu vou criar uma notificação, que seria aquele ícone que vai ficar em cima, na parte de cima do Android, por exemplo. Aqui eu tenho uma notificação, mas é do USB. A gente vai gerar uma notificação de mensagem, certo? E eu vou configurando essa notificação. O Android trabalha muito com a questão de builders, né? E é um negócio bem, bem tranquilo de se mexer. Acho que fica até mais bonitinho de você entender o que cada coisa faz. Então, eu crio uma notificação, certo? Eu seto o intent desse cara. Isso significa que eu não vou mandar pro nada, né? O intent, eu preciso ter o app, alguma coisa do app renderizada na minha tela para poder mostrar, certo? Para poder renderizar esse cara. Ou eu não preciso renderizar, eu posso mostrar na barra superior. Então, eu crio esse cara, notificação, o builder. Esse builder, eu seto qual que é a intent que eu quero ter, certo? Esse UI intent já foi gerado aqui. Eu passo o meu contexto, configuro. Seto qual que é o ícone que eu vou ter. Aqui eu pego do próprio resource do Android e falo que é um action mail. Sim, action mail. Seto aqui o ticker, que seria o título, um dos títulos que eu posso ter dentro da minha caixa de e-mail. Caixa de e-mail da minha mensagem, né? Se você for analisar, eu tenho basicamente três títulos aqui. Nesses casos só estão usando dois, mas a gente poderia ter três, certo? Seto o outro título, o subtítulo, e seto uma descrição aqui. Outra coisa interessante é que eu seto um som. Eu falo para ele dar um som, ok? Quando receber. E eu seto qual que é o som que eu preciso ter, que é a parte de notificação. Depois eu dou um auto cancel igual a true. Certo? Para remover quando eu tocar. Quando eu tocar na notificação, ele remove. Beleza? E eu crio DOM Build nesse cara. Depois, eu criei esse Notification Manager, né? Eu peguei esse serviço dentro do meu app e mando notificar esse cara aqui. E posso dar um ID para ele, pode ter N, aqui eu posso ter 2, 3, 4 numa ordem, e eu passo qual que é a notificação. Beleza? Só dando um overview, na minha main activity, eu crio uma instância dela, uma propriedade estática dela, que quando eu criar o meu app, quando subir essa activity, eu seto essa instância, ok? A gente vai ver mais para frente por que que a gente vai fazer isso. Eu faço aqui esse conteúdo de texto try-catch para re registrar o GCM client. O GCM client vai checar o device, checar o manifesto para saber se o device suporta push notifications, se está tudo bem com o device, se todo o manifesto está configurado bonitinho, se todas as permissões que você precisa ter estão configuradas, certo? Depois eu pego e registro esse cliente aqui, o GCM, eu registro o meu app. E o meu app, na verdade, ele tem um sender ID, que é aquele carinha que a gente pegou lá no cadastro do Android, beleza? Peguei esse cara aqui e colei aqui, certo? Os IDs não são estão diferentes porque são serviços diferentes. Eu criei aquele só para teste e a gente vai usar um carinha que é o carinha que a gente já está usando a maratona toda, beleza? Feito isso, eu criei esse Broadcast Receiver, que é um cara que está atrelado a um serviço, que é o serviço do GCM, que é o cara que simplesmente fica ouvindo a rede de push notification para saber ao momento que ele dispara a questão do push notification, certo? Eu tenho aqui também, importante, a biblioteca do Azure. Para você que não sabe, esse cara está instalado aqui, ele é o nosso querido SDK do Azure, não é AppConfig, né? Package aqui, que é o Microsoft Azure Mobile Client. Esse cara que faz todo o trâmite com Azure Push Notification, Hub Notification, certo? Então, esse serviço que fica ouvindo essa rede tem alguns métodos importantes aqui. O register, o on register, quer dizer, quando eu registrei meu app para receber Push Notification, certo? Eu tenho o unregister, quando o app foi desregistrado, não sei nem se essa palavra é registro, mas o registro dele foi removido. Quando eu registrar, eu pego esse ID do único do meu app e mando para o Azure Push Notific Hub Notification, certo? Eu rodo ele numa main thread UI aqui, certo? É por isso que a gente precisa ter esse elemento estático. Esse register aqui que ele vai fazer, vai mandar para o Azure o template da mensagem, vai montar toda a informação bonitinha para a gente e vai registrar no Azure. E aí o que acontece? Toda vez que mandar uma mensagem, que alguém mandar um push notification, a gente vai receber essa mensagem. A gente tem um tratamento a mais aqui, que é para armazenar a última mensagem recebida. Você não precisa fazer isso, já expliquei por que que a gente poderia fazer. E aí a gente pega no bundle extras qual que é a mensagem que a gente recebeu. A gente faz uma validação para saber qual que é o tipo de mensagem que a gente teve, e a gente cria uma notificação, criando aqui um serviço de um notification manager, um serviço de notificação, cria uma notificação com o builder e dispara essa notificação. Ok? Não se preocupe, você fala, pô, Ângelo, não entendi, vai ter a lição aí, vai ter a documentação de fazer isso, vai ter o código-fonte aí também para vocês acompanharem. Então, vamos fazer isso aqui rodar, vamos ver as coisas funcionarem aqui. Eu vou colocar até uns breakpoints aqui na parte de register. Opa! Aqui e na parte de on message. No cara aqui. Vamos rodar esse carinha aqui agora. Show de bola, subiu aqui. O que que aconteceu? Ele já caiu pra gente. Deixa eu ver se tá gravando aqui também, da porra. Ele já subiu pra gente aqui no método register, quer dizer, ele está registrando o nosso app. E ele veio daqui, certo? E aqui eu tenho, por exemplo, a instância do Xamarin, do Azure Mobile Services, que é a parte do push do Hub Notification. Aqui eu tenho o Registration ID, ó. Esse é o código desse celular. Então o que que ele vai... Beleza, pessoal, desculpem o corte, aqui que eu apertei a mesma tecla, apertei a tecla F10 e acabou travando o vídeo aqui e não era para fazer isso, eu tenho que debugar por aqui, senão eu ferro o Camtasia. Mas subiu o nosso app aqui, caiu no OnRegistered. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui, dá um F5, registrou lá pra gente no Azure, subiu bonitinho. Ok? O que que eu vou fazer aqui? Vou voltar na parte de testes do Push Notification. Lembra que a gente tem lá? Vem aqui para View de testes. Tem um breakpoint aqui em OnMessage. E vou colocar aqui. Opa! Nem devia ter saído Android. Colocar Maratona Xamarin. E vou dar um send aqui. Se a gente for analisar, ops, olha o que aconteceu, caiu aqui pra gente. Vamos debugar esse cara aqui. Ele vai fazer os trâmites de pegar todas as chaves dos intents que tem dentro do. A gente dentro do bundle. Vou cair aqui, deixa eu dar F5 para ele parar aqui de novo. Meu String Builder, ele tem toda essa informação aqui, ó. Algumas informações além, ó, Google Send Time, From e o Message ID e a parte do Message, que é a Maratona Zemanem aqui. Certo? Ele vai passando aqui, vai fazendo os trâmites, gravou para mim, pegou o bundle, a mensagem Message, Maratona Message, e vai criar para a gente a notificação. Vamos entrar aqui para a gente ver. Tomara que vocês ouçam o sonzinho aí que vai aparecer, ó. Mas ele vai criar tudo isso e vai disparar esse cara aí. Não sei se vai aparecer o som. Apareceu o som, é bom, né? Vai tocar o som. Então o que aconteceu? Olha aqui, se a gente for ver, Push Maratona Zemanem. Se eu tocar aqui, na verdade, esse cara já está aberto aqui para mim. O que eu vou fazer agora? Certo? Vamos dar pausar isso daqui. Ok. Vou fechar o app aqui. O app, ó, não tô nem debugando, não tô nem nada. Tá fechado aqui. Vamos mandar agora outro. Vou colocar aqui. Olá, mundo. E vou mandar enviar. O que que vai acontecer aqui? Não sei se vocês já ouviram, mas ó, tem uma mensagenzinha aqui, o ícone e olá, mundo. Quando eu toco, o app sobe, eu limpo para vocês verem, eu não tenho mais aquela mensagem e voilà, fizemos o nosso push notification. Gostaram? É um pouquinho trabalhoso, um pouquinho chato, né? Outro ponto é, Ângelo, eu só consigo mandar por aqui push notification, né? Às vezes eu queria automatizar isso. Sim, o Azure disponibiliza algumas APIs para você fazer isso daí, né? E é importante que você entenda também que o app, certo? Se eu até voltar aqui, ó, quando ele verifica o device, ele verifica, por exemplo, se o device tem o Google Play Services instalado. Então, se você estiver rodando no emulador e der algum pau, verifica se você está com o Google Play Services instalado. Esse emulador do Google aqui, ele já vem bonitinho. Eu estava usando o Genymotion, mas por algum motivo eu esqueci de subir o Genymotion e ele automaticamente já foi para o Google. O meu Genymotion lá também tem. Eu instalei na mão isso daí. Mas é de boa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não quis escrever código, senão ficaria muito cansativo, muito chato. Eu acho que é meio burocrático fazer isso e maçante. A gente vai ter alguns exercícios aí, algumas dicas criadas especialmente para atender esse vídeo aí, esse módulo, certo? Essa classe aqui, pessoal, do jeito que a gente fez, está versionada, né, no GitHub. Na verdade, dando os méritos aqui, não fui eu quem fez isso aqui, foi o William que criou isso daqui. E a gente, um trabalho de várias pessoas trabalhando aqui arduamente dentro dessa maratona. Então, o William também fez toda a parte de documentação e eu fiquei responsável por fazer a parte dos vídeos aqui e colocar a coisa aqui no ar. Beleza? Então, sintam-se à vontade aí para entrar no Facebook da maratona. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aí. Essa parte de push pode ser que seja muito chata aí para configurar, mas você só faz uma vez na vida. Quando chega a mensagem, você pode fazer o que você quiser com a mensagem texto, você pode mandar mais informações. Você não necessariamente você precisa mandar uma mensagem limpa, que nem a gente mandou aqui, né? Você poderia mandar uma estrutura de dados aqui, alguma coisa assim, que depois você faria um parse aqui dentro, de uma maneira mais coesa para quê? Para você fazer algum tipo de tratamento. Por exemplo, você pode mandar um JSON como mensagem, e esse JSON ele vai fazer algumas configurações dentro aqui, você faz algum parse, grava interno, etc. Já deixamos um códigozinho aqui pronto para você, ó, gravar a última mensagem, se isso talvez seja útil para você, certo? Lembrando que o cara pode ignorar, deixa eu mandar aqui para o Azul de novo, ó, ignore, vocês nem vão ver, ó, ignore aqui, mundo. Mandei aqui, recebeu, espero que vocês tenham ouvido. Tá aqui, ó, a mensagem, ignore mundo. Mas o cara pode simplesmente fazer isso daqui, né, ó. Já era. E aí? Perdeu a mensagem? Não, na verdade ela está armazenada aqui, né? Ela está armazenada essa última mensagem. Então, de repente, você pode fazer algum trâmite para ter o cara, as últimas mensagens que o cara recebeu, ele pode ter essa daí. Enfim, você pode fazer o que você quiser, tem bastante coisa, bastante informação. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado aí. Um forte abraço e até a próxima.